Para além da falta de um apresentador e da performance musical feita por Lady Gaga e Bradley Cooper, o Oscar 2019 ficou famoso por bater um recorde. Foi a primeira vez em 91 anos que uma quantidade grande de mulheres levaram a estatueta para casa. Essa situação do Oscar ajudou a reavivar um debate importante: a expressividade da mulher como autora no campo das artes. Por séculos vistas apenas como musas inspiradoras dos homens, demorou para que a mulher recebesse o mérito histórico por suas próprias obras. A pesquisadora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Talita Trisoli, fala sobre a desmemorização do trabalho artístico da mulher.
Existe um processo bastante cruel e refinado de apagamento de mulheres artistas na nossa memória e que valoriza extremamente a atuação dos homens, principalmente por essa condição de que, de preferência, elas apareçam como musas e não como criadoras, não como autoras, não como seres pensantes. Havia mulheres artistas atuando em diferentes setores, em diferentes lugares da estrutura artística, mas na hora da constituição de uma memória, na hora de criar uma narrativa oficial, escolhe-se os homens, porque são eles os detentores de uma produção de conhecimento, de uma sedimentação de poder.
Talita explica em qual momento a mulher autora consegue se firmar dentro do espaço artístico.
Essa valorização tardia, ela se dá justamente por um processo de interdição das mulheres a esses núcleos duros de consagração da obra de arte. A gente só começa a ter uma presença muito mais proeminente, muito mais marcada de mulheres artistas, é a partir da década de 60, quando a gente tem a segunda onda feminista e quando as mulheres artistas da época fazem uso desse mecanismo crítico que é o feminismo, justamente para apontar esses jogos de exclusão, essas interdições, os preconceitos de gênero. Isso dentro de um cenário de modificações culturais bastante intensas, porque é concomitante à luta dos direitos civis dos Estados Unidos, né, do movimento negro também, que é muito forte, e em alguns lugares com a luta pela democracia, que é o nosso caso aqui no Brasil, né?
A pesquisadora explica que muitas mulheres ganham destaque justamente em áreas desvalorizadas pelos homens. Esse é o caso das performances, por exemplo.
A gente tem alguns casos peculiares, como, por exemplo, na performance, em que as mulheres artistas elas são muito mais predominantes, ou mesmo em algumas ações de arte conceitual, de fotografia. Mas tem um refinamento desses lugares de possibilidade de atuação das mulheres e dos homens, que é o seguinte: as mulheres elas conseguem marcar um lugar de existência como profissionais em alguns setores artísticos ou profissionais, quando eles são desvalorizados pelos homens.
Mas quando esse setor ganha prestígio, os homens tendem a entrar nele também.
Quando alguns parcos homens adentram esses setores, eles ganham muito mais proeminência narrativa, de memória, do que as mulheres.
E por que você acha que isso acontece?
Eu acho que acontece por um movimento de tentativa de você criar um lugar de existência, de você criar um lugar de atuação. Se alguns setores mais tradicionais do campo das artes, né, tomando as artes plásticas, como a pintura, por exemplo, a gente tem nomes masculinos de excelência, digamos assim, que o mercado super valoriza porque eles estão em exposições importantes, eles tiveram individuais instituições importantes e o valor de mercado das obras é muito mais alto. Quando a gente vem para algumas áreas que ainda não tem uma recepção tão grande assim, né, no caso a performance, como eu acabei citando, e as mulheres ganham proeminência, quando esse tipo de área começa a criar também um certo destaque, os homens começam a olhar. Uhum. E aí eles encontram aí também uma possibilidade de atuação. Ironicamente, muitas vezes, eles se tornam referência, inclusive. Mesmo as pioneiras, mesmo sendo as grandes articuladoras, sendo mulheres. É um jogo bastante cruel de como o nosso sistema cultural elege nossos atores, né, sociais, né, de quem será o sujeito que vai representar um setor da vida, uma área da vida. Inclusive alguns setores que muitas vezes tradicionalmente são colocados como do feminino. Se a gente for pensar, por exemplo, no campo da alta cozinha, os chefes, eles têm um lugar de glória muito maior do que as mulheres. As mulheres são as cozinheiras, os homens são chefes.
Para a Talita, a criação de coletivos com bases feministas é uma boa maneira de destacar o trabalho autoral das mulheres.
A gente considera o cenário hoje, que é esse recrudescimento conservador, essas guerras culturais, que conclama a volta de um conservadorismo e que justamente coloca as mulheres em uma subcategoria humana, nunca se fez tão urgente essa organização de grupos de mulheres justamente para lutar por esses espaços de existência, né? São estratégias de sobrevivência. Agora, existe uma geração muito nova que vem nessa chamada primavera feminista, que o pessoal começou a conclamar a partir de 2015, que compra o discurso feminista como libertário, como dispositivo crítico, como estratégia de combate de existência, de modo muito marcado, e que aos poucos vai conseguindo se inserir no circuito já sedimentado, já consagrado, que é do mercado de arte das grandes instituições, né? Elas vão negociando essa entrada nesses espaços. De uma situação em que as mulheres artistas brasileiras, elas eram chamadas de amadoras ou de musas entusiastas, e que, de um certo momento, elas adentram como autoras que se masculinizam ou que masculinizam seu trabalho para não pautar essa existência feminina, nós temos nos últimos anos algumas artistas mulheres muito jovens que estão batendo o pé e afirmando essa existência do feminino no seu cotidiano e na sua produção. Inclusive mulheres trans que também estão trazendo isso em pauta.
Eu conversei com Thalita Trisoli, pesquisadora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Bruna Dizeró, para a Rádio USP.